Amém. Bom dia, feliz ano novo. Que bom estar em casa, estar de volta. Estamos muito felizes, estávamos com saudade de vocês, como a pastora disse. E tem algo que Deus colocou no coração dela, ela compartilhou. Foi algo muito profético lá naquela noite ali, junto com a nossa igreja sede lá nos Estados Unidos. Foi realmente algo de Deus. E eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração para vocês. Semana que vem, nós voltamos à exposição do livro de Gênesis. Mas hoje eu quero compartilhar o que está, assim, bem forte no meu coração, que é um desejo que quero para você e me comprometo a viver com vocês esse ano. A minha responsabilidade é maior nisso, de poder transmitir isso, de poder traduzir isso, de poder chamar você a esse compromisso, a essa responsabilidade. Então, tem duas coisas que estão no meu coração que eu quero compartilhar. Espero que você, né, seu coração nesta manhã seja uma terra fértil para receber essa semente do Evangelho, da Palavra de Deus, dessas virtudes e princípios que aqui serão falados, para que nós possamos viver um 2023 vivendo profundamente a vontade de Deus. Nós temos esses jargões, né? Essas frases que a gente fala, não, 2023 vai ser o melhor ano da nossa vida, amém, que assim seja. Mas eles, às vezes, viram meros jargões que são lançados ao vento, ao ar, mas não se tornam verdades concretas em nossas vidas. O que nós queremos em 2023, Home Church aqui de Nagoya e todas as nossas igrejas, é viver intensamente a vontade de Deus. É isso que eu desejo para você. Porque nós sabemos que ela é melhor do que a nossa própria vontade, do que os nossos desejos. Mais do que tudo, eu quero que você se submeta à vontade de Deus e viva, seja o que vier pela frente, de uma forma especial que eu quero falar com vocês nesta manhã. Esse é meu desejo de coração. Então, outro cacoete que eu vou usar, né, que a gente usa. É normal, né, gente? Tá na igreja há muitos anos, a gente vai usando essas frases. Mas o que nós estamos fazendo aqui nesse domingo, nesta manhã, eu tenho tentado ensinar eles, mas é difícil de entrar na cuca, porque é uma coisa que está muito bem impregnada, né? São celebrações que nós temos aos domingos, porque o nosso culto aconteceu de segunda a sábado, certo? Então nós já comemoramos 7 cultos no ano de 2023. Você cultua a Deus lá na sua fábrica, quando você representa Ele fielmente, isso é ser alguém abençoado, alguém que representa autenticamente, verdadeiramente a Deus e produz vida nos outros. Então você cultuou a Deus durante o seu feriado, nas relações, nos passeios. Eu espero que você cultuou a Deus. Então nós já tivemos 7 cultos já, viu, gente, esse ano? 7 cultos. E hoje é o dia de celebrar os 7 cultos que nós tivemos a semana passada. Certo? Então nós estamos aqui no meio de uma celebração. E essa celebração irá nos ensinar alguns princípios para que nessas virtudes se manifestem nas vidas de vocês e nas minhas. Eu me comprometo primeiramente a traduzir isso. E quando você vê que eu não estou traduzindo isso, talvez triste, cabisbaixo, com alguma situação na minha vida, ou então não sendo aquilo que eu deveria ser em Deus, eu quero que você me cobre. Eu quero que você diga, pastor, você disse que ia viver aquelas duas virtudes e você não está traduzindo isso muito bem. E da mesma forma será recíproco isso. Eu irei cobrar você se você não viver intensamente tudo isso. Porque eu creio que a vida começa a fazer sentido e valer realmente a pena quando nós vivemos ela intensamente, certo? Não é ativamente, às vezes nós confundimos ocupação com vivência, com propósito, com significância. Não, não, ativismo não é um jeito correto de viver. A intensidade que eu estou falando é viver tudo aquilo que você é em Deus e tudo aquilo que Deus é em você. É isso que eu desejo. Aí em 2023 nós acordamos com propósito, vocacionados, de forma responsável, viver tudo aquilo que Deus tem para nós. É isso que eu desejo. Intensidade. Mas intensidade debaixo de propósito e significância. Porque aí faz valer a pena aquilo que nós queremos viver. Seja aonde Deus te colocar, seja na sua vocação, no seu trabalho, na sua família, que você possa viver esses princípios. Então tem duas palavras que eu tomei como caminho para mim, ou caminhos, em 2023. Eu quero compartilhar essas duas palavras, ou duas virtudes, e que eles sirvam como mapa para o próximo ano, certo? As duas palavras são paixão e responsabilidade. Paixão e responsabilidade. É isso que eu desejo viver. Eu quero ser intenso na minha relação com Deus, na minha paixão. Quando eu falo de paixão, eu estou falando disso. Já vou trabalhar isso com vocês daqui a pouco. E também na minha responsabilidade vocacional, naquilo que Deus me chamou para ser, mediante a vocês, mediante ao mundo, mediante a minha família, eu desejo aplicar e viver essas duas coisas, essas duas virtudes de uma forma muito intensa. A paixão fala de intensidade na relação e a responsabilidade fala de compromisso. É isso que eu desejo. E nós vamos ler um texto que você já leu dezenas ou centenas de vezes. Você já ouviu dezenas ou centenas de sermões nesse texto, mas eu desejo usá-lo como inspiração para aquilo que nós vamos trabalhar dentro dessas duas virtudes, paixão e responsabilidade. E espero que você adote, como eu, essas duas virtudes como caminhos para 2023, amém?
Amém.
Quem precisa aqui ser mais apaixonado por Deus, mais apaixonado pela vida, certo? Fazer a vida realmente valer a pena. Amém. Quem deseja ser uma pessoa mais responsável, certo? Nesse ano que está por vir. Eu espero que isso seja algo que você viva e seja inspirado a viver em 2023. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. É o terceiro livro do Novo Testamento. Você que é novo na fé, que está aqui entre nós. Lucas capítulo 10, versículos 38 em diante. Como eu disse, um texto que você já leu dezenas ou centenas de vezes, já ouviu dezenas ou centenas de sermões. Mas eu desejo inspirar você nessa manhã essas duas virtudes e esses dois caminhos para 2023. Lucas capítulo 10, dos versículos 38 ao 42. Acharam? Vamos ficar de pé, assim que você encontrar, fique de pé. Vamos ler em voz alta esse texto. Amém? Todos encontraram?
Amém.
Vou contar até três, você lê na sua versão, do jeito que está escrito na sua Bíblia. Não se preocupe com quem está do seu lado, em voz alta, vamos ler a palavra de Deus nessa manhã. Assim diz a palavra de Deus, 3, 2, 1. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Continue. Amém. Senhor, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam agradáveis, aceitáveis a Ti nesta manhã. Meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Obrigado, Pai. Instrua-nos, inspira-nos, Espírito Santo. Nós precisamos tanto de viver intensamente esse próximo ano, percebendo, Senhor, os Teus movimentos em nossas vidas e através de nós. Então nos leve a essa direção, Senhor. Inspira-nos, mais uma vez eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Obrigado. Bom, vamos entender um pouquinho do contexto para que possamos, então, embarcar nesse propósito de sermos inspirados a essas duas virtudes, paixão e responsabilidade. Primeira coisa que o texto me revela é que Jesus não recrimina a hospitalidade de Marta, mas ele pede que ela considere o tempo, considere o momento. E quando falamos de tempo e momento, nós estamos falando de prioridades, certo? A hospitalidade, dentro do contexto daquela época, era uma virtude inegociável. Ser uma pessoa hospitalar, receber uma pessoa em casa, um convidado, era algo que não poderia ser negociado dentro daquela cultura. Era quase cometer um crime você não tratar bem o seu hóspede, não ser um bom anfitrião. E os estudiosos vão dizer, e eu concordo com eles, que por Marta ser mencionada primeiro dentro dessa narrativa, e não só nessa narrativa, mas em outras narrativas, é que ela era de fato a irmã mais velha e por isso tinha a responsabilidade de hospedar bem, de cuidar bem, de ser uma boa anfitriã. Jesus não está recriminando a hospitalidade, o cuidado dela para com ele, mas reconhece que talvez o que nós falamos em inglês é um timing, o tempo, o momento de utilizar, de usar dessa virtude, de trabalhar a hospitalidade, talvez estava fora de hora. E por isso eu peço a vocês já que considerem as suas prioridades em 2023. O texto nos ensina a olhar para aquilo que é importante, para aquilo que o texto diz ser a boa parte. Você viu isso? Maria escolheu a boa parte. Jesus não está recriminando a responsabilidade de Marta, as atitudes corretas dela dentro daquela cultura e dentro daquele contexto. Mas ele está trabalhando e pedindo que ela considere as suas prioridades. Quando nós olhamos para esse texto e vemos isso, nós precisamos pensar em algumas coisas que podemos aplicar para que possamos viver tanto a intensidade, quando falamos de paixão, e também o nosso compromisso quando nós falamos de responsabilidade. Eu quero olhar duas coisas, quero sugerir dois caminhos para vocês hoje. Um será bem prático, certo? O primeiro é bem prático e, na verdade, nós já estamos vivendo ele como igreja. E o segundo necessitará de uma pequena reflexão da sua parte. de você pensar e considerar algumas coisas que talvez você esteja vivendo hoje. Primeira coisa que eu quero falar, e eu disse que ia ser bem prático, é que eu quero que você, e desejo que você, os que já estão aqui, glória a Deus, palmas para você, mas a questão prática é, inicie esse ano com um plano de leitura bíblica anual. Primeira sugestão que eu quero fazer para que você viva paixão e responsabilidade em 2023. Comece um plano de leitura bíblica anual. Por que que isso é importante, pastor? Porque cobre exatamente essas duas áreas. A área da paixão, e fala da intensidade, e nós estamos falando de paixão, nós estamos falando de relacionamento. Certo? Por quê? Porque a forma de nós nos relacionarmos com Deus, é através da palavra de Deus. Então, quando nós temos um compromisso diário, uma disciplina diária de estarmos diante do sopro de Deus, da palavra de Deus, da sua palavra inspirada, nós estamos construindo e desenvolvendo uma relação mais íntima com o Senhor. Então, ter uma leitura bíblica anual como disciplina espiritual é uma forma de nos apaixonarmos mais por Ele, porque é através da palavra dEle que nós nos conhecemos, e nós conhecemos a Ele. Nós sentamos algum tempo atrás com o pessoal da Jocum, né, e eles nos deram uma pulseira que eu estou usando, e eu senti que isso também deveria ser um norte para mim nesse ano de 2023. E o moto, né, ou aquilo que move a Jocum, que é uma missão de jovens, né, que tem no Brasil e em todo ao redor do mundo, é que diz, está em inglês aqui o deles, né, to know God and to make Him known. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E sabe, isso fala de conhecê-lo. E conhecê-lo, a única forma que nós temos de realmente conhecer a Deus é através das Escrituras Sagradas. Sim, o relacionamento com o Espírito Santo é importante. Sim, ele é uma pessoa viva com a qual nós nos relacionamos. Mas é através daquilo que ele diz a respeito dele mesmo é que nós verdadeiramente o conhecemos. E isso fala da relação. Então, estar num plano de leitura bíblica te compromete a viver esse relacionamento diariamente. E isso também cumpre as nossas disciplinas espirituais. Por quê? Se você é crente, meu irmão, minha irmã, isso significa que você lê a palavra de Deus, certo? É parte da sua disciplina. Então, repare como iniciar um plano de leitura anual cobre essas duas áreas, do relacionamento com Deus e das nossas disciplinas espirituais, nos tornando mais responsáveis. Por quê, pastor? Porque a gente para de falar besteira de vez em quando, sabe? Quando a gente conhece as Escrituras Sagradas, a gente para de usar clichê, a gente para de usar todos esses jargões evangélicos que nós encontramos por aí, e nós conhecemos a palavra e falamos a respeito de Deus a partir daquilo que Ele diz e não daquilo que nós achamos. Entendeu? Então, cobre a paixão, relacionamento, e cobre a responsabilidade, conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Isso é lindo e maravilhoso. Então, a primeira questão é prática, ok? Se você não entrou ainda no plano de leitura bíblica anual, nós estamos no sétimo dia, dá para correr ainda. É 10 minutos por dia, gente. 10 minutos por dia. Eu prefiro fazer isso de manhã. Então, acordo, a primeira coisa que eu faço. Ainda na cama, eu tô lá, pego meu celular e vou ler as 3 passagens, às vezes 4. 10 minutinhos. E faz toda a diferença. E já nos dá uma base para que nós possamos viver o nosso dia. E se você fez 2 anos atrás conosco, você sabe. Cada texto que falava conosco naquele dia, de repente tinha uma situação que cobria aquele texto e nós éramos ministrados e poderíamos representar e traduzir Deus melhor. Então, por favor, tá? Siga esse primeiro conselho porque ele cobre a questão da relação, que fala da paixão, e cobre também a questão do compromisso, que fala da nossa responsabilidade. Segunda coisa, agora necessita de uma reflexão maior da sua parte, tá? Eu desejo em 2023 que você não só esteja na igreja, mas que você seja igreja. Vou repetir, tá? Isso é muito importante. Eu desejo que esse local aqui, tá? Que não é templo, isso aqui é um lugar que nós nos encontramos, a igreja, somos nós, as pessoas, isso aqui é um lugar que nós nos reunimos para celebrarmos a vida, celebrarmos o Cristo ressurreto, celebrarmos a Deus. Eu desejo que você não bata cartão aqui domingo após domingo. Eu desejo que você pertença a essa família, eu desejo que você seja igreja conosco. Seja aquilo que você já é, meu irmão. Você foi conquistado, um alto preço foi pago pela sua vida para que você fosse igreja. Igreja significa família de Deus. Meu desejo é que você não esteja entre nós. É lindo ver seu rostinho a cada domingo, mas quando eu vejo você na casa dos seus irmãos, ministrando uns aos outros, orando uns pelos outros, cuidando uns dos outros, preocupando uns com os outros, é isso que me traz alegria, isso que me motiva, isso que me faz levantar e preparar estudos e estar com vocês quando eu vejo vocês vivendo aquilo que vocês dizem ser. Isso é importante, ser igreja é muito importante, nós precisamos viver isso. Sabe por quê, queridos? Porque no corpo de Cristo nós encontramos muitas Martas e muitas Marias. Não, não é? Quem aqui se reconhece como Marta, levanta a mão. Gasta de fazer, sabe? Tá sempre no ativo, no fazer. Não consegue parar um minuto pra refletir em nada. Tá que tá fazendo, porque senão coça. Não consegue ficar na cadeira. Aquela pessoa que é ativa, que quer fazer, que demonstra a vida através do que faz. Tá? Se for bem equilibrado, calibrado, isso funciona, tá? É uma virtude no reino de Deus, mas tem que ser calibrado. E quantos aqui são Marias? Que gosta mais do relax, de sentar, de estar ali de boa, sabe? Pois é. Há muitas Martas e muitas Marias em nosso meio. Mas o que eu quero dizer, a partir desse princípio da paixão e da responsabilidade, repare isso agora, presta atenção, hein? Eu creio, a partir do que Deus ministrou no meu coração para esse final de ano para nós, é que é possível ser ambos, Marta e Maria, ao mesmo tempo. É isso que eu desejo. Que vocês vivam essas virtudes e características e perfis ao mesmo tempo. Simultaneamente é possível, quando nós nos amadurecemos o suficiente, é possível sermos Marta e Maria simultaneamente. Então vou dar algumas sugestões aqui para você que é Marta e para você que é Maria. Lembra da nossa história que Marta estava ocupada e Jesus disse que ela estava fazendo e inquieta com muitas coisas. Maria estava sentada aos pés do Senhor Jesus junto com os outros discípulos, sendo discipulada por Jesus. E Jesus diz, Maria, você é uma mulher responsável, você é anfitriã, você realmente tem esse papel, mas a hora não é essa, a hora é estar aos meus pés, é a hora de ouvir aquilo que eu tenho a te dizer e te ensinar, porque foi isso que o Pai me enviou a fazer. E Maria estava lá, certo? Sentada, ouvindo, então ela escolheu a boa parte. Repare que o texto diz boa parte, não a melhor parte. A boa parte, ela considerou o tempo, a prioridade e focou naquilo que era importante, não naquilo que era urgente. A Marta estava preocupada com o que era urgente. Não que as pessoas vão pensar de mim se eu não preparar salgados. E a Bíblia diz que realmente eram salgados que ela estava preparando para Jesus e para os seus convidados. Ela estava preocupada. Certo? Então ela não estava errada em fazer isso, mas a hora não era essa, a hora de ouvir o Senhor. Então é possível, queridos, vivermos tanto Marta quanto Maria. E eu creio ser simultaneamente. Então aqui vai algumas sugestões para você, tá? Você, que é Marta, tenha a percepção e a responsabilidade de Marta enquanto Maria. Certo? Então, deixa eu voltar. Você que é Maria, para você primeiro. Tá? Você que gosta de sentar aos pés de Jesus, você gosta de ouvir, você não gosta de fazer muita coisa, você está ali focada naquilo que deve ser feito. Tenha a percepção e a responsabilidade de Marta enquanto Maria. Por que que eu digo isso? Porque a experiência da fé requer coração, requer de nós emoção, requer de nós entregas. Mas é possível ser alguém apaixonado e ao mesmo tempo maduro e responsável. Eu creio que a paixão é a primeira estação na jornada da fé. A entrega a Jesus Cristo, o viver em família. Quantos de nós aqui, quando tivemos aquela primeira experiência com Jesus que chamamos de conversão, nós estávamos envolvidos com tudo. Nós queríamos estar na igreja 24 horas se deixassem. Nós queríamos abrir as portas da igreja e fechar as portas da igreja. Nós estávamos completamente apaixonados e queríamos mais e mais Jesus a cada dia através da igreja, através da nossa família na fé. É aquilo que nós chamávamos de pau para toda obra. Você era uma desses? Você queria estar o tempo todo fazendo alguma coisa, envolvido com as coisas de Deus? Pois é, isso acontece. O problema é que a paixão, ela tem prazo de validade. E se ela não for transformada numa aliança de amor, ela desvanece e vai, ó, é como um balão que enche e de repente tem um furinho no balão e ele vai aos pouquinhos esvaziando, esvaziando, esvaziando. Se a paixão não se transformar em aliança em amor, ela desvanece, ela vai diminuindo, ela vai murchando. Eu sentei com um casal lá nos Estados Unidos, numa reunião que a gente teve com jovens lá, e ele sentou do meu lado e disse assim, Vitor, sabe o que é interessante? É que todo mundo falava, ele está casado há 1 ano e meio. Ele disse assim, todo mundo falava que o primeiro ano de casamento era o mais difícil. Ele disse, não, foi o melhor ano das nossas vidas. Nós curtíamos tudo, saímos para fazer tudo junto, compramos nossos móveis, alugamos nossa primeira casa. Foi 1000 maravilhas. Eu disse assim, pois é, contaram você uma história completamente equivocada. Porque o casamento só começa depois do 5º ano, na verdade. E é nesse 5º ano, tá? Eu tô generalizando mesmo, que pra mim é a experiência do 5º ano. Porque a partir do 5º ano, a paixão vai embora. E a gente começa a reconhecer certos detalhes que a gente não reconheceu, então relevava antes, sabe? E se essa aliança desses 5 anos não se transformou em algo sólido, algo baseado no amor e não na paixão, provavelmente você terá muitos problemas a partir desse momento. Então o que eu desejo? Eu desejo que você seja Maria. Continue com as virtudes, a paixão, na relação de Maria. Mas amadureça a sua paixão. Viva intensamente o reino de maneira Maria. Mas, por favor, adote as virtudes de Marta. Adote a responsabilidade, adote o compromisso. Viva essas duas coisas intensamente. Sabe por quê? Porque o coração faz parte do corpo e do espírito. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, por exemplo, vou ler o texto para vocês. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Olha o que ele diz. É uma oração de Paulo aos Tessalonicenses. Ele diz assim, ó, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Não, ele não diz assim, ó, que ele prepare o espírito de vocês. Que o espírito de vocês seja preparado para a vida eterna. Não, que eles os santifique inteiramente. Aí ele vai colocar isso em três categorias. Que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos seres íntegros, queridos. Corpo, alma e espírito são uma coisa só, não tem como separar uma da outra. Então a paixão fala do coração, né? Esse é o símbolo que nós usamos, a metáfora que nós usamos para falar de paixão. É o coração. Então nós precisamos do coração na nossa fé. Ele é uma parte fundamental da nossa experiência de fé. E quando nós desvanecemos ou nos frustramos, nos decepcionamos com as pessoas, com a igreja e quantas outras coisas que surgem no meio do caminho, e nós perdemos essa paixão, nós perdemos também o vigor. Nós perdemos também o compromisso. E nós começamos a pouco a nos distanciando do corpo de Cristo e da família de Deus. Não é assim? Quantas pessoas você conhece que começaram com você na fé, a todo gás, parece que estavam na quinta marcha, né? Faziam de tudo na igreja, não deixavam de dormir para poder estar servindo os irmãos, servindo a instituição e tudo mais. E hoje estão completamente distantes. Por quê? Porque não conseguiram administrar, equilibrar, calibrar paixão e compromisso. E nós precisamos dessas duas coisas se nós vamos viver o melhor de Deus em nossas vidas. Então viva intensamente 2023, amém? Seja alguém apaixonado por Jesus, tá? Por favor, não se apaixone pela instituição Home International Church, tá? A gente é falho, a gente é limitado, a gente tem problema, tá, gente? Viu? Essa igreja tem problema, tá? Sim, tem problema. A gente não acerta tudo, não. A gente não sabe fazer tudo. Tem coisa que a gente não aprendeu ainda. E espero que a gente aprenda nesse ano que está por vir. Então não se apaixone por quem nós somos como instituição, mas se apaixone pelo dono dessa igreja.
Amém.
Se apaixona por aquele que é a origem, a fonte de tudo aquilo que nós somos, de toda a nossa existência. Se apaixone mais por Jesus, porque se você se apaixonar por Jesus, automaticamente você irá se apaixonar pelos irmãos, pelo aquilo que nós estamos realizando como igreja. Sabe por quê? Porque a fé cristã ela é cruciforme. Forma de cruz. Reparem. E esse é o maior mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, como Jesus te amou. Então ela é cruciforme, ela é tanto vertical como horizontal. Eu não creio em pessoas que dizem assim, eu amo Jesus, mas odeio as pessoas. Isso não é evangelho, isso é outra religião, tá, queridos? É outra coisa. Não tem como você dizer que você ama a Deus e não ama os irmãos. Vai ler a primeira carta de João, a segunda carta de João, e você vai encontrar exatamente esses valores e princípios ali. Ele diz que quem ama a Deus, automaticamente, organicamente, naturalmente, ama as pessoas. Pastor, mas é difícil lidar com pessoas. Pois é, Jesus lidou com você, não lidou? Certo? Se a gente fosse depender de você para nos salvar, estaríamos salvos hoje? Pois é, eu também não. Estava perdidaço. Certo? Mas ele nos amou primeiro. E por isso nós amamos uns aos outros, porque ele nos amou primeiro. O nosso amor não está baseado nas nossas afinidades, nem naquilo que nós podemos oferecer uns aos outros. Está baseado no amor dele. O amor de Deus nos constrange que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Romanos 5:8. Amém? Então nós temos que viver isso. Então, as Marias aqui. Marias, não são os cruzeirenses que eu estou chamando, não. As Marias. Ah, tinha que dar uma, né? Certo? Não perca a paixão. Inflame as Martas com a sua paixão. Marias, inflamem as Martas com a sua paixão. E quando você vê algum irmão nessa igreja cabisbaixo, triste, decepcionado com alguém, fala assim, olhe para o alto. O socorro vem de lá, a esperança vem de lá, a vida vem de lá, certo? E aí quando você olhar pro alto, aí a passagem da pastora vai vir em mente. Aí nós seremos transformados de glória em glória para que nós possamos agora produzir essa mesma glória uns nos outros. Pronto, estamos aí, amadurecemos na fé. Então nós conseguimos agora essa relação cruciforme a cada dia mais. Maria, inflame essa igreja com a sua relação, com a sua paixão, com o seu compromisso, com a sua vontade de viver. Por favor, gente, tem gente aqui que a gente vê, na hora o sorriso vem no rosto, não é? Que a pessoa chega, pode ser 10 horas da manhã aqui, ninguém acordou ainda e ela tá acordada. Já viu esses? Tem alguns aqui, né? Os Augustos da vida aí. Conhece? Que a gente chega e ele já tá contando mil histórias. Ele já tá assim, lá no nível hard Red Bull, entendeu? E você tá aqui, nem café tomou direito, você tá ainda, sabe, no neutro, indo pra primeira marcha, ele tá lá e ele chega e pá! Aí você fala assim, entendeu? Você já acorda, é uma Maria em nosso meio, que ama estar aqui, que ama a igreja, que ama os irmãos, que ama Deus. Maria, continua inflamando as Martas, certo? Porque a Marta, ela tá tão preocupada com a sua responsabilidade que ela esquece das pessoas e às vezes atropela elas. Esse que é o problema da Marta, sabe? Ela não sabe medir a hora certa de fazer o que é certo. E ela acaba se atropelando, né? Então, vocês que são Marias, por favor, tá? Continue nessa paixão. Mas seja responsável, seja cuidadoso, seja compromissado em 2023, assim como Marta é. Bom, deixa eu falar para as Martas agora. Enquanto Marta tem o coração e a paixão de Maria, eu já falei isso, mas vou repetir várias vezes porque isso está no cerne da minha mensagem hoje aqui. Primeiro, não bata cartão aos domingos. Segundo, não entre por essas portas sem discernir o corpo através das relações de amor em família. Antes de você chegar aqui, meu irmão, em nome de Jesus, você que serve aqui nessa igreja, tá? Antes de você vir pro violão, antes de você montar uma cadeira, perceba se tem alguém que precisa de um abraço. Porque o que nós estamos fazendo aqui domingo após domingo não é um culto para Deus. Deus não precisa de culto, gente. Tem anjos cultuando a Deus 24 horas, você sabia disso? Deus não precisa de mais um culto para ele ficar feliz. Ele está felizaço, está em perfeita harmonia com o Espírito Santo, com Jesus e com os anjos. Deus não precisa de culto, nós que precisamos. Certo? Então, quando nós não discernimos o corpo, nós não percebemos as relações aqui, nós estamos simplesmente fazendo rituais pagãos. Então, antes de você vir aqui montar uma cadeira, veja se alguém precisa de um abraço, veja se alguém está cabisbaixo, triste, precisa de uma oração, precisa de um toque, precisa de alguma coisa, porque se não for sobre as relações aqui entre nós, vai ser sobre o quê, gente? Vai ser sobre religião, e religião não presta, religião mata. Então, nós precisamos discernir o corpo de Cristo. Não entre por essas portas simplesmente para entrar. Ah, o pastor me viu hoje, estrelinha para você. Deus te abençoe, vai para casa agora e resolva a sua vida, porque isso não vai adiantar nada. Eu ver você aqui não muda nada na minha vida nem na sua, certo? O importante é por que você está aqui, qual é a sua intenção e qual é a sua motivação e como você se move para se tornar corpo de Cristo a cada dia mais. Então não bata cartão, não entre sem discernir o corpo, discirna as necessidades da sua família na fé. Você pergunta, eu sei, todo domingo, né? Tá tudo bem? O que você ouve? Tudo bem. Das 50 pessoas que você perguntou tudo bem, disse tudo bem, quantas delas está tudo bem? Se eu dissesse 20%, 30%. Então você precisa ser intencional. Você precisa perguntar, o que isso quer dizer, tá tudo bem? Como está seu casamento? Como está suas finanças? Tá dando conta de pagar as contas lá? Tá tudo certo? Tá precisando de alguma coisa? Posso ajudar em alguma coisa? Principalmente os mais vulneráveis entre nós, mães solteiras, certo? Pessoas que estão passando por um momento difícil, pessoas novas na fé que precisam de um auxílio mais intenso, mais intencional. Nós precisamos disso. Discirna as necessidades da sua família na fé. Porque senão é religião de novo, gente. Senão vira religião de novo e não presta. Daqui a pouco você vai se decepcionar comigo ou com alguém aqui e você vai sair. Se você não viver intencionalmente, se você não... né? Viver isso conosco. Então participe intencionalmente, amém? Por favor, tá? Eu te digo de todo o meu coração, se eu não te ver no domingo aqui, porque você está tão ocupado servindo as pessoas, amando, orando pelas pessoas, eu não vou ficar triste com você. Eu vou ficar feliz de ver que você está tão ocupado em servir as pessoas, em estar intencionalmente nesse corpo, que isso nos dá um gás ainda maior. Sabe por quê? Porque ser uma pessoa intencional, isso é um antídoto a toda a religiosidade, todo o mecanismo religioso. Ser intencional é um antídoto a toda a religiosidade e todo o mecanismo religioso. Posso pedir de coração a vocês, 2023, ao entrar por essas portas, outras que Deus tem preparado para nós, seja intencional, faça valer a pena, toque em alguém, participe efetivamente e afetivamente da sua família na fé, pertença a essa igreja, por favor, pertença. Não só vire frequentador de auditório aos domingos, pertença, por favor. Não saia daqui sem orar por uma ou duas pessoas. Sabe aquela oração simples, singela, gente? Deus não está buscando as palavras certas para abrir um código no céu que vai derramar bênção sobre alguém. Não, Deus quer o coração. Ele busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, sinceridade é o que conta. Então, sabe o que você faz? Aquela oração, sabe, objetiva... Tá precisando de quê? Comida. Senhor, em nome de Jesus, provê comida para o meu irmão nessa semana E Senhor, me ajuda também a oferecer a ele o que ele precisa. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, tá aqui, ó, 5 mil, vai lá, compra. Isso é Tiago, tá? Isso não é Vitor, isso é Tiago. Entendeu? Pega lá o dinheiro e vai lá. Então você vai lá, faz a compra e entrega lá na porta dele. Ou na porta dela. Tá vendo? Intencionalidade. Isso faz toda a diferença e torna a nossa comunhão, a nossa celebração, algo realmente significante. Então, posso pedir a você que saia dessa posição neutra? Não, pastor, eu estou aqui, mas não conta comigo não, porque eu já fui muito ferido na igreja, muito machucado, decepcionado as pessoas, entendeu? Tá, meu irmão, então não vale a pena você estar aqui. Vai para o jogo de futebol, vai para o churrasco, vai para outro lugar que você vai ser feliz lá, entendeu? Aqui não, aqui necessita relação, necessita intencionalidade, necessita pertencer. E vou te dar já uma profetada. Tá preparado? Você vai se machucar de novo. Você, alguém vai te decepcionar de novo. Porque essa pessoa cheirosinha, bonitinha que tá do seu lado aí é um ser humano limitadíssimo. Que uma hora não vai estar bem e vai fazer alguma... Desculpa, senhor, cagada. Tá entendendo? Ele não vai funcionar do jeito que precisa ser. Não vai. Mas a gente aprende até com isso na frente, na fé. São essas coisas que constroem aquilo que nós somos, nos torna mais casca dura para outras coisas e nos faz viver a nossa fé de forma intensa. Então, por favor, não seja neutro, não seja indiferente, não seja passivo. Deixa eu terminar. E esses últimos 3 anos foram escolas. Não foram? Escolas de prioridades, escolas de timing, escolas de tempo para nossas vidas. A pandemia, ela nos ensinou ou não a buscar a melhor parte, a boa parte. Foi ou não foi? O teu compromisso se tornou mais firme, mais intenso com Deus nesses últimos 2 anos? Ou você deu linha, meu irmão? Ou você pulou fora do barco? Ou você firmou as suas estacas e permaneceu crente? Ou você deu linha e você está em outra pegada hoje? Em outra parada hoje? A pandemia nos ensinou. Então eu quero pedir a vocês que são Martas, que vocês assumem as virtudes de Maria. Paixão, compromisso, responsabilidade, tudo isso junto. É possível viver isso simultaneamente. As Martas que estão entre nós, por favor, viva Maria. Seja apaixonada como Maria. Seja alguém que busca relacionamento como ela buscou. E as Marias entre nós, por favor, para de ser relaxado. Para de ser descompromissado. Busque o compromisso e discina a sua responsabilidade dentro desse corpo. Agora deixa eu resumir para você o que esse texto está nos dizendo. Sabe quando Jesus assim diz que ela escolheu a boa parte? Sabe qual que é a boa parte? Deixa eu dizer para você em uma palavra o que é a boa parte. A boa parte é Jesus. Ela escolheu, na verdade, Jesus. E é isso que nós precisamos escolher em 2023. Posso pedir que você escolha Jesus em primeiro lugar? Eu lembro de um cantor há muitos anos atrás que ele citou isso. Os pais eram pastores, ele só não cantou... meramente famoso dentro do gospel americano. E ele falava no testemunho que um dia ele chegou para os pais e falou assim: pai, não se preocupe, porque eu vou buscar a Deus em primeiro lugar. Deus vai ser em primeiro lugar na minha vida. Os pais olharam nos olhos dele e disse assim: não coloque Jesus em primeiro lugar. Coloque ele no único lugar da sua vida. Aí eu pensei naquilo e falei assim: é verdade, Jesus não tem lugar, certo? Jesus é único. Jesus é exclusivo em todos os aspectos. É através dele que eu penso, é através dele que eu decido, é através dele que eu faço todas as coisas que eu faço. Ele é o padrão, ele é a razão, ele é o motivo. Ele é o porquê eu estou aqui nesta manhã. Então escolher a boa parte é escolher Jesus. Que tal você escolher Jesus em 2023? Eu tenho certeza que quando nós escolhemos Jesus, nós não estamos mais baseando a nossa vida em resultados. Gente, pode dar tudo errado em 2023. Você vai crescer como você nunca cresceu, vai desenvolver a sua fé como nunca desenvolveu, porque você é filho e isso é algo imutável. Ninguém, nem nada pode separar você do amor de Deus. Isso é algo que está resolvido. Então, qualquer situação que venha em 2023, eu estou pronto e preparado para agir de forma responsável mediante ela, pela minha identidade que eu sou como filho de Deus. E se tudo der certo nesse ano de 2023, nada daquilo que der certo vai me corromper. Nada daquilo vai me tornar mais orgulhoso. Nada disso vai dizer que eu fiz aquilo que eu fiz. Não. Tudo é graça, tudo é dádiva, tudo vem dele. Tudo é para ele, volta para ele, em tudo na minha vida. Então eu estou equilibrado, eu estou bem calibrado na minha identidade com Deus e na minha relação com ele. Então escolha Jesus. Sabe por quê? Deixa eu dizer para você e eu termino aqui. Por que que é a boa parte Jesus? Porque Jesus nos inspira. Tem muitos gurus aí fora, gente. Muitos líderes espirituais que falam assim, façam isso, façam aquilo, faz aquilo. Ó, lista de 3 coisas pra fazer em 2023. Tá aqui, pá, pum, pá, pum, pum. Tá. Mas uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer. E se tem alguém que falou e fez, essa pessoa é Jesus. Sabe por quê? Porque nós chamamos, tanto no inglês quanto no português, a última semana e os últimos momentos da vida de Jesus como o quê? Quem sabe? O que aquela semana é conhecida? O que é o filme mais famoso que teve nos últimos tempos sobre Jesus? A Paixão de Cristo. Não é isso que nós chamamos daqueles últimos momentos, aquela última semana? É a Paixão de Cristo. E sabe o que a cruz nos revela? Que no momento, no ápice da sua paixão, foi onde Jesus era mais responsável. Porque naquela cruz ali, no momento da sua paixão, ele estava morrendo por mim, morrendo por você, morrendo pelos nossos pecados. Ele estava sendo responsável por algo que ele não era nem culpado. No momento da sua maior paixão, ele assumiu a maior responsabilidade. Quando isso caiu a ficha dentro de mim, eu disse assim, é isso que eu quero viver em 2023. Eu quero ser um alguém apaixonado. Isso requer disciplina, isso requer viver além dos seus sentimentos, tá? Porque tem dias em 2023 você vai acordar sem vontade de vir ao culto, sem vontade de ler, sem vontade de orar, sem vontade de fazer nada, certo? Então nós estamos falando de pessoas maduras que não vivem a partir dos seus sentimentos. Porque se você viver de sentimentos, você está lascada. Lascadinho da Silva, meu irmão. Seus sentimentos vão levar você a fracassos, principalmente na sua fé. Então, por favor, viva a emoção, viva a paixão, sinta as coisas, mas sinta isso baseado num filtro, baseado na verdade. Paulo vai dizer assim, nada temos contra a verdade, senão pela verdade. Certo? Então, vou sentir sim, vou me apaixonar sim, mas tudo isso tem um embasamento na minha fé. E fé não é acreditar, fé é confiar. Está baseado na minha confiança em Deus. Então, quando eu olho para a cruz, eu vejo a paixão. Hebreus 12 vai dizer que, pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou a cruz. Então, não foi por acaso. Ele tinha um propósito. A nossa alegria e a alegria que veio traduzir e ser reproduzida nele a nós. Então, na cruz, nós vemos a paixão de Cristo e nós vemos a maior responsabilidade de todos. Eu quero que você viva isso em 2023. Amém. Então, vem para cá apaixonado. Não, vem para cá compromissado. Para de ser um frequentador de banco na Roma. Assuma a responsabilidade. Pastor, eu não toco nada. Para de ser religioso. Meu irmão, se você visitar seus irmãos durante a semana, você está servindo a igreja. Se você preocupar com alguém num domingo e oferecer ajuda em alguma coisa e servi-lo de alguma forma, você está servindo a igreja. A gente acha que só as pessoas que estão aqui no holofote que estão servindo a igreja, né? Tem gente que está servindo muito mais a igreja, joelhos no chão, plantado, orando por nós, do que aqueles que estão tocando ou pregando aqui. Nós temos intercessores lá na América que oram por mim e para o André desde o primeiro dia que nós pisamos aqui. Eu pude ter a oportunidade de orar e agradecer essa pessoa. Foi aniversário dela enquanto nós estávamos lá. E eu lembrei de todas as orações que ela sempre disse que fazia por nós aqui no Japão. Você acha que ela fez muito mais do que nós ou não? Muito mais. Responsável. Então, quero convidar você a me dar as mãos e trilhar esse caminho comigo de paixão e responsabilidade. Quem topa?
Amém.
Vamos?
Não.
Tenho certeza que... Pastor, tenho certeza, vai dar tudo certo. Para, meu irmão, para. Para com essas clichês, não funciona essas pegadas. Para com isso. Já deu certo. Já deu, tá tudo resolvido. Já deu certo. Já deu. Viva a partir do já deu certo, que eu tenho certeza que sua vida vai mudar. Já deu, Cristo morreu, está tudo resolvido entre nós e Deus, a eternidade já é nossa, já estamos experimentando isso aqui agora num relacionamento, através da oração, acessamos o paraíso.
Amém.
Módulo 3, fundamentos. Segura aí, você vai ver. Amém? Paixão, responsabilidade. Qual o resultado disso, pastor? Espero que ninguém me ligue semana que vem. Pastor, o que você quer que eu faça? Por favor, não faz isso não. Faça.
Isso.
Faça. Pelo amor de Deus, você precisa de permissão minha para orar por alguém? Você precisa de permissão minha para abençoar alguém? Para cuidar de alguém? Para servir alguém? Pelo amor de Deus, meu irmão. Aí isso aqui virou quartel, não é mais igreja. Por favor, né? Vamos viver a fé intencionalmente? Vamos viver a fé apaixonados? Vamos viver responsável? Você que vai colher tudo isso, vai ver sua vida, vai mudar completamente, meu irmão. Você vai acordar assim, hoje eu tenho algo a fazer em Deus que vai tocar em alguém, que vai abençoar alguém, que vai transformar alguém e eu vou ser transformado a partir disso. Que você experimente esse 2023, amém? Em nome de Jesus, vamos orar? Papai querido, no meu coração, meu amor, meu Abba. Como eu te amo, Deus. Como eu te amo, Jesus. Como eu te amo, Espírito Santo. Ó, Espírito Santo de Deus, inspira-nos através dessas virtudes que nós encontramos nessas duas irmãs. As Martas que estão aqui entre nós, os que fazem acontecer, Deus, que eles sejam intencionais, que eles sejam apaixonados. Que fazer por fazer não conta no reino de Deus, mas fazer intencionalmente e motivado, sim, isso é tudo, Deus. E Pai, as Marias entre nós, que elas assumam o compromisso esse ano, a responsabilidade esse ano, a vida de Deus, a intencionalidade entre os irmãos, a fé, a igreja. Por favor, meu Deus. Não deixa passar mais um ano, Deus. A gente vai ficar triste, a gente vai ficar decepcionado, frustrado com aquilo que não aconteceu. Deus, tudo já é nosso. A Tua palavra nos ensina que tudo é nosso e Cristo é de Deus. Então está tudo resolvido. E nós queremos viver agora responsavelmente, uma vocação, uma missão responsável e apaixonada. Deus, assim como Jesus enviou os 70 e eles voltaram cheios de alegria, nós queremos sair agora daqui, nesta manhã, e cheios de alegria, tocar, abençoar, servir, fazer a diferença e viver essa paixão de estar aos Teus pés, de nos relacionarmos contigo. Obrigado, Jesus. Vem, Deus. Aquece nosso coração. Aquece nosso coração. Irmãos, eu quero orar por alguns de vocês nessa manhã. Vocês que começaram o ano um pouquinho tristes, vocês que começaram o ano desanimados, vocês que começaram esse ano sem esperança, você que já está aí pessimista, está pensando, nossa, esse ano vai dar tudo errado, já começou mal e eu não quero terminar mal, você que precisa de oração, sabe? Você que está precisando de seu amigo aqui, pastor, seu irmão na fé, para orar com você, não é por você, eu vou orar com você, para que mude a sua perspectiva, para que o Deus de esperança e alegria, que transborde esperança e alegria em seus corações. Eu quero isso para você. Eu quero que você viva intensamente a sua fé em 2023. Eu quero que você acorde todas as manhãs com essa esperança em seu coração. Que você venha aqui aos domingos falando assim, Deus, é bom demais servir ao Senhor. É bom demais estar com a minha família. Mesmo que o trabalho deu tudo errado aquela semana, estar na casa de Deus é a minha alegria. Eu amo estar aqui. Eu quero voltar a ter essa paixão. Eu quero que isso inflame novamente em meu coração. Então, eu quero chamar os corajosos aqui, que sabem que precisam de oração, que sabem que precisa de um empurrão espiritual, assim, sabe? A oração é esse empurrão espiritual na direção dele. Então, eu quero orar por você, eu pedi a André para vir aqui, o Elvis, se precisar. Mas você vai sair do seu lugar, receba essa oração? Mesmo assim, pastor, eu tô bem, mas vem receber a oração, porque eu quero orar, quero abençoar a sua vida em 2023, quero que você viva isso comigo, eu tô disposto a isso, e quero que você me ajude a viver isso. Amém? Vamos! Então vem, sai do seu lugar. Deixa eu orar por você. Vem aqui, por favor.